Eu quero te dizer que nós vamos liberar aquilo que o Papai do Céu falou ao meu coração a respeito desses meses de outubro, novembro e dezembro. A cada 3 meses nós liberamos uma palavra e vivemos em prol delas. Às vezes uma frase, como a frase que nós vivemos em julho, agosto e setembro, e agora com aquilo que nós vamos viver a partir de hoje. Deus tem falado muito comigo e a respeito de algumas coisas, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai encher o seu coração, de verdade. E por esse motivo, aquilo que Deus foi colocando no nosso coração também é o tema dessa mensagem de hoje. Amém? Então eu quero te dizer que em outubro, novembro e em dezembro, a nova unção vai dar passos de fé. Deus tem falado comigo a respeito de passos de fé, dando passos de fé. Uma igreja que acredita no sobrenatural e que quer viver intensamente debaixo do sobrenatural, aprendendo a dar passos de fé. Para cada passo que você der, o Espírito Santo vai guiá-lo. Eu quero ministrar sobre isso agora e abençoar a sua vida e liberar sobre a sua vida aquilo que vai te reger durante 3 meses. Você vai estar debaixo de uma palavra, aonde eu tenho certeza absoluta no meu coração que Deus vai acrescentar o chão à medida que você se movimentar. Ou seja, para cada passo que você der, o Senhor vai revelar o próximo passo. Deus não te quer parado, não te quer estático, Ele te quer em movimento. E a partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer algumas coisas, porque uma mente uma vez ampliada nunca mais volta ao seu estado normal. Então Deus quer fazer isso, quer te pegar, Josué, Tati, quer pegar vocês, nova unção, você que está me assistindo, encher o teu coração, encher a tua alma, para que você seja ousado, para que coisas sejam liberadas sobre a tua vida. Pastor, por que que nós decidimos fazer algumas obras? Por que que nós decidimos fazer algumas obras num tempo de tanta dificuldade? Porque Deus tem falado ao meu coração: se vocês construírem, eles virão. Ou seja, o nosso objetivo é ter um ambiente. Por isso a Ana Paula está aqui com a gente às quintas e domingo. Por quê, pastor? Porque chegou uma família aqui que não ficou, porque eles possuem 2 filhos deficientes, e eles não ficaram conosco, porque nós não tivemos estrutura para tratar dos filhos. Ou seja, prontamente aquilo me acendeu um alerta. Eu disse: nós precisamos ter alguém aqui, ainda que em 2 cultos, e futuramente em todos os nossos cultos, transmitindo para você que está me assistindo também no YouTube, para que você possa acompanhar os nossos cultos. E a gente decidiu então entrar nessa empreitada, sabe, irmãos? É aquilo que a gente pode chamar, se poderíamos chamar desse jeito, do tudo ou nada. Você está entendendo? Diga amém. Então a tua igreja decidiu viver no Senhor. Deus, Ele nos sustentou durante o tempo da pandemia. O Senhor nos guardou durante o tempo da pandemia. Muitos foram acometidos de Covid, mas sobreviveram, amados. Então você é um sobrevivente. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: você é um sobrevivente. Diga para o do outro lado, diga: você é um sobrevivente. Você está entendendo? Agora olha para o pastor. Deus não te fez, Deus não te guardou à toa. Ele quer te movimentar no mundo espiritual. Ei, essa noite é a noite de sair da caverna. Alexandre, meu xará, é a noite de sair da caverna. Você está entendendo? Diga amém. É a noite que Deus quer se manifestar na tua vida. Ainda que numa brisa suave, o Senhor vira para Elias e diz: vai e volta. Ou seja, volte a caminhar. Deus quer que você dê passos de fé. Tem alguém do teu lado? Diga assim: essa noite é noite de darmos passos de fé. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, nessa noite eu vou dar passos de fé. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém, amados? Você pode dizer, essa noite é a noite em que o céu quer um movimento da terra. Você pode dizer, diga assim, o céu espera um movimento na terra. Os filhos, eles vão se movimentar. E à medida que você der um passo, Deus vai revelar o segundo. Ah, tem uma canção que diz, dê um passo e ele vai colocar o chão. Não, não, não. Não estou me desfazendo da canção. Você vai dar um passo e Deus vai te revelar o segundo passo. Vai dizer, vai por aqui. Mas eu quero começar essa mensagem. Passos de fé. Mostrando aquilo que aqueceu o nosso coração. Isaías, no capítulo de número 54, no seu versículo de número 2, isso aqui falou muito comigo, e eu ministrei aqui durante alguns dias. Isaías 54, versículo 2. Esse texto é um texto muito ministrado. Eu mesmo já o preguei muitas vezes. Mas Deus me fez estar atento a algumas coisas do texto. O versículo 2 até o primeiro ponto e vírgula, eu quero te convidar a fazer essa leitura comigo, até o primeiro ponto e vírgula, o texto diz assim, me ajuda, 1, 2, 3, vai. Então deixa eu orar, Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos, e que possamos ser completamente dirigidos pelo teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, repita comigo. Eu sei o que é estar debaixo de uma palavra. Vamos lá, mais uma vez, diga assim. Eu sei o que é estar debaixo de uma palavra. Quando o Senhor tem algo liberado para a sua vida, algumas pessoas são expert. Algumas pessoas conseguem entender isso e viver de forma intensa. Eu sou um desses que sei ouvir a voz de Deus, sei o momento em que o Senhor diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação. Então deixa eu te falar algumas coisas aqui para começar a encher teu coração. Há um outro texto, ou num outro texto, no mesmo versículo, numa outra versão, o texto vai dizer, aumenta o espaço da tua tenda. E vamos lá. Então, nesse texto, está dizendo, alarga o espaço da tua tenda. Está falando de crescimento. Então, vira para alguém do teu lado e diga assim, hoje, Deus quer falar a respeito de crescimento. Entenda bem, o crescimento começa aqui, ó, na sua mente. Então, você pode estar vivendo os dias mais difíceis da sua vida.
Mas quando você cresce aqui, tanto em estatura como em conhecimento, algo já começa a se manifestar a partir de palavras que são liberadas para você. Você está entendendo? Diga amém. Qual foi o problema de Agar? Ou melhor, qual foi o problema de Sarai? Sarai, ela não entende que aquilo que Deus havia prometido se cumpriria. E ela vai lá e oferece Agar. Não flexibilize a promessa que Deus te fez. Deus tem algo contigo. Ele está dizendo para você, Teresa, da seguinte forma: não tenha saudade da onde eu te tirei, pois o lugar do qual eu te tirei, eu enchi teu coração, e o inimigo às vezes quer botar saudades daquele lugar. Mas Deus está dizendo: tenho eu coisas novas para entregar na tua vida, e você só vai viver se você compreender, se você compreender que é chegado um tempo de crescimento. Você entendeu? Diga amém. Então, se nós vemos aqui, alarga o espaço da sua tenda. Se eu entendo Deus virando e falando: aumente o espaço da tua tenda. Se eu entendo, numa outra versão, o Senhor virando e dizendo: amplia o espaço da sua tenda. O Senhor está falando de crescimento. Posso liberar aqui para vocês, do fundo da minha alma, recebe aí. Esse lugar já não comporta mais os sonhos e projetos que Deus tem contigo. Então, de repente você mora num lugar e Deus hoje vira e diz assim: sabe esse lugar que você mora? Sabe o lugar da sua habitação? Já não comporta mais o que eu tenho para a sua vida. Eu preciso que você alargue o espaço da sua tenda. Pastor, o que é isso? Então, se tratar de igreja, eu preciso sair da igreja de onde eu estou. Vai muito mais além do que isso. É ser a instrumentalização do crescimento no lugar onde você foi plantado. Deus hoje vira assim: faça crescer o lugar que te fez crescer. Deus está pegando você, está pegando a mim, está pegando esse ministério. Está dizendo no seu coração, você estava dizendo: é o meu tempo de ir embora, porque não tem comportado mais os meus sonhos. Deus está dizendo: o problema não é o lugar, o problema está em você, que não conseguiu entender que o primeiro crescimento não é no lugar que você ocupa, é na sua mente. Deus está dizendo: o problema está aí, está dentro de você. Quando você crescer aqui, posso repetir? Quando você crescer aqui, você cresce. Você cresce aonde quer que você pise. E Deus está virando para você. Está falando a respeito de um crescimento. Está dizendo: aumente. Você pode repetir comigo: aumente. Você pode dizer: alargue. Você pode dizer: amplie. Você pode dizer: é tempo de ampliação. É tempo de ampliar. Você está entendendo? Diga amém. Só que para isso, amados, eu preciso rever algumas coisas. Eu preciso rever o terreno que eu ocupo. E eu preciso saber se no terreno que eu ocupo existe espaço suficiente para ampliar. Quando nós alugamos esse lugar, eu disse: Deus, nós vamos construir uma parede. Olha para o lado aqui, nós vamos construir uma parede. Essa parede vai ser feita de gesso acartonado ou de drywall, não sei o nome, nome técnico. Mas se necessário for, você entende? Faz assim com a mãozinha: se necessário for, nós retiramos a parede. Deus está dizendo: o território que você está, ele é suficiente para o crescimento que está sendo proposto por Deus. Pegou ou não pegou? Algumas pessoas estão presas, irmãos. Deixa eu repetir, algumas pessoas ficam presas porque não conseguem entender o que o Senhor está liberando sobre a tua vida. Eu amo quando o salmista, lá no Salmo de número 2, no seu versículo de número 8, parece algo tão louco, sabe? Parece algo tão surreal ao que ele diz para que eu viva. É isso, ele diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Deus está virando para algumas pessoas, e aí eu vou falar na habitação de algumas pessoas que estão aqui hoje e precisam ouvir isso. Você está morando num lugar, esse lugar que você mora, o Senhor está dizendo: eu vou te levar a um outro lugar. Diga assim: não murmure. Talvez esse tempo seja o tempo de você apanhar espigas, de você fazer como Ruth, que entrou lá na fila daqueles homens que estavam apanhando espigas, e que apanhou espigas pela manhã e na parte da tarde, que ficou calada e que estava concentrada. Deus está dizendo: aí não vai ser o seu lugar definitivo, eu tenho um lugar melhor para você. Eu vou te conduzir a um ambiente diferenciado. Eu vou liberar, a qualquer momento algo vai acontecer na tua vida. Ai, Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Repita comigo: é um tempo de alargar, é um tempo de aumentar, é um tempo de ampliar. Diga assim: é um tempo de expandir. Diga: e é um tempo de semear. Repita comigo: é um tempo de semear. Esse é o tempo de semear. Você vai caminhar semeando. Você vai caminhar semeando. Mas eu estou no meio de uma dificuldade muito grande, eu sei, mas semeie. Mas os dias têm sido maus, eu sei, semeie. Mas as adversidades têm batido a minha porta, eu tenho visto e tenho vivido isso também, mas semeie. Se tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, que o melhor tempo para semear é no tempo da adversidade. E para que você viva uma expansão, para que você viva uma ampliação, para que você viva algo realmente significativo da parte de Deus, você tem que semear. Você precisa aprender a semear. Quantos testemunhos de tantas pessoas que nos procuraram dizendo: pastor, quando eu cheguei na Nova Unção, eu tinha uma dificuldade muito grande em entender o que era dízimo. Eu sabia do que representava, já tinha anos de igreja, mas a partir do momento que eu passei a conviver com vocês, eu aprendi a ser fiel no meu dízimo. Sabe, você precisa aprender. A todas as vezes que você se movimentar a lançar uma oferta na casa do Pai ou sobre a vida de alguém, será o que realmente venha tocar no teu coração. Eu gosto do salmista no Salmo 84, no versículo de número 7 ou do 6 e 7. Eu amo esse texto de verdade: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. E o 7 vai dizer assim, me ajuda: vão indo de força, vamos lá, vão indo de força em força. Sabe o que significa isso? É tremendamente crucial quem está do teu lado, quem está caminhando com você. É extremamente importante que a gente possa entender hoje que as pessoas que estão dos nossos lados, elas serão motivos de continuarmos ou motivo de pararmos. Então, com quem você anda falando? A quem você anda dando ouvido? Ah, mas eu tenho estado fraco. Quem tem conversado com você? Quem tem estado do teu lado? Eu aprendi, irmãos, esse texto diz: vão indo de força em força. O que significa? Quando alguém desfalecia, tinha um outro do outro lado para dizer: vamos que a gente vai conseguir. É muito bom você estar do lado de alguém que te estimule a andar para frente, que te estimule a caminhar, que te estimule a dizer: ei, vamos dar passos de fé. Repita comigo, vira para alguém do teu lado e diga assim: vamos dar passos de fé. Vamos lá, vamos acreditar, vamos viver intensamente. Vamos lá, vamos pegar esse projeto que Deus colocou no teu coração. Vamos dar passos de fé. Vamos, alguém me procurou e disse assim: pastor, eu sei que isso não é bíblico, mas Deus colocou algo no meu coração. Eu estou abrindo uma empreitada, pastor. Deus abriu uma porta e eu, a partir de hoje, não dizimo mais 10%. Eu vou dar a Deus 20%. 10%. Eu sei que dízimo é a décima parte daquilo que chega às tuas mãos. Outros me procuraram para dizer: pastor, lá eu dizimo em cima do bruto e não em cima do líquido. Eu quero te dizer em nome de Jesus que esse tempo é um tempo de te movimentar a mudar a história da tua vida através de você e através dos passos que você vai dar. Em nome de Jesus, diga passos de fé. Diga mais uma vez, diga passos de fé. É isso que Deus quer. Se você construir, eles virão. É o que mais Deus tem falado ao meu coração. Se você construir, Alexandre, eles virão. Nós estamos numa empreitada, irmãos. Tem uma revista em cima da minha mesa, pastor Du. Desculpa, Fábio. Isso era para ser apresentado na semana que vem. De verdade. Mas, amados, a tua igreja está caminhando para um nível onde a Ana Paula vai sair da igreja dela para ficar comigo. Não tem nada a ver, Ana Paula, agora. Aqui, olha o que o nosso visitante vai receber, amados. Vem cá, pastor Du, vem cá me ajudar a desfolhar aqui. Vem cá, olha que revista. Oh, bem-vindo. Tem um inglês aqui que eu não sei falar, não vou tentar. Aí, olha, eu sei que está pequeno demais aí para você. Aí aqui tem uma imagem da igreja, aqui tem uma apresentação. É lindo demais, ó, o Start Kids, o Start Jovem. Ó, gente, olha, casais debaixo de uma nova unção. Ó, que coisa legal, o Start Team, Rômulo. Start Team. Aí aqui, as apresentações, olha, Nova Unção Resgate com o pastor Márcio, Nova Unção Casa, Nova Unção Estabeleça, Nova Unção Escolhidos, o Nova Unção Mídias, Nova Unção em Ação, que é o teatro. Aí, ó, tem mais essa foto aqui, o Start Dance. Olha, Márcia, é aquela foto daquela apresentação de vocês do Leão. Olha, tá lindo demais. Aí tem um Nova Unção Music. São vocês. Aí tem o Nova Unção Mulheres, olha. Aí aqui tem uma frase também, pastor Alexandre e pastora Deise. Ó, os nossos visitantes a partir da semana que vem vão receber uma visita. Ei, top demais, de verdade. Se você construir, eles virão. Esse é o projeto. Ana Paula não está aqui à toa, amados. Até porque, desculpa eu falar, a gente precisa abençoar a vida dela. E ela tem feito isso de forma tão generosa por nós. Mas ela está aqui porque ela representa essa mudança, pastor Luiz, pastor Christian, pastoras. É isso. O Senhor está virando, está dizendo: se você construir, eles virão. O que é isso, pastor? Isaías 43, versos 2, versículo 2, amados. Deus está dizendo: é tempo de ampliar, é tempo de aumentar, é tempo de crescer. O texto diz, me ajuda, é um texto conhecido. O texto diz assim, ó, me ajuda, 1, 2, 3, vai. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. O que o texto está dizendo? Se você passar, você vai me ver. Se você passar, você vai me contemplar. Se você não passar, você não vai me ver. Se você não passar, você não vai me contemplar. Se você não der um passo, eu não vou revelar o segundo. É simples dessa maneira. É desse jeito. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Você está debaixo de uma palavra. E é isso que precisa te reger. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Deus está chamando a igreja a uma ação, a um movimento. Não é buscando por um triunfalismo, porque é muito fácil você falar disso também, ou repudiar, quando a tua vida está em ordem, quando o teu salário cai lá todo mês, quando as coisas fluem de forma automática. A igreja está sendo ativada, porque se nós precisamos crescer nesse ambiente até comprar esse imóvel. A sua vida precisa prosperar. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, que há ações, que de repente você que tem aí uma causa na justiça, está aguardando por ela, nesse tempo, diga assim: eu vou dar passos de fé. De fé, de ousadia. E Deus vai liberar para que o nome dele seja engrandecido em nosso meio, para que você cresça, para que a tua vida flua. Quando passares pelas águas, se você passar, eu me demonstro. Mateus 6:6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Está falando de uma ação, está falando de sair de um ambiente do comodismo, em nome de Jesus. É isso, queridos. Semana que vem nós vamos estar inaugurando uma sala só para os visitantes, lá na entrada, logo que você entra. Os nossos visitantes vão sair de um culto ao término dele e vão até lá, vão tomar um café, vão ser acolhidos, vão receber uma revista, sabe? Que vai contar a história da nossa igreja, que é a tua história, em nome de Jesus. É isso. Eu quero ver o teu crescimento. Eu quero ver você despontando. Eu quero que aqui nesse novo tempo da nova unção seja um tempo onde os pregadores subam nesse altar e que possam ser, sabe, completamente usados pelo Espírito Santo. É isso que nós queremos. E aí nós temos início a escola de consolidação, que vem se aperfeiçoando. Nós demos início ao curso Casados na Unção. Nós estamos em pleno movimento, amado, ativando. Eu quero falar para vocês que participaram das aulas de batismo. Nós vamos estar anunciando aqui. Não perca o aquecimento do Espírito no teu coração. Nós vamos estar anunciando quando vai ser o nosso batismo nas águas aqui na igreja. Mas o que Deus está falando muito ao meu coração, Ele está dizendo: Alexandre, se você não se movimentar, eu não tenho como fazer nada. Não porque estou impotente, não porque sou impotente, não. É porque eu quero me movimentar baseado nos passos que você vai dar. Sabe, eu pedi para separar um texto de Isaías. E esse texto é lindo, amados. Esse texto te ensina a dar passos, sabe? O texto diz assim: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu já mostrei aqui como é que é isso. Eu já disse o que significa esse texto aqui e a expressividade do Espírito Santo, sabe? Esse texto é o seguinte. Esse texto diz o seguinte: olha, você estava caminhando no caminho e de repente você se desviou, mas vai ter uma voz por trás de você dizendo: olha, este é o caminho, andai por ele. É a voz do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo te pega e diz assim: você estava desviado até o dia de hoje, ou até alguns dias atrás, ou até semanas atrás, mas a voz do meu Espírito diz: andai, este é o caminho, andai por ele, andai, não te desvie nem para a esquerda e nem para... Deus está alinhando a sua igreja, dizendo para você: há uma necessidade de dar passos de fé. Passos de fé. Cadê você? Olha para o pastor, cadê você? Em nome de Jesus, cadê você? Que outrora se dava tanto, fazia tanto, e que de repente tem estado morto, morta espiritualmente falando. Mas hoje o Espírito Santo pega a mim e a ti para dizer: olha, eu quero que você volte a dar passos de fé. Deixa eu repetir isso. Talvez falei pela terceira vez e não gosto de ficar repetindo muito, porque dá uma impressão de um pregador perdido, mas não é isso. Você vai dar o primeiro passo. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Você vai dar o primeiro passo. e Deus vai revelar o segundo, você entende? Você vai dar o segundo e Deus vai revelar o terceiro. Você vai receber uma revelação fresca do céu. Para cada passo que tu der, o céu vai revelar um outro que você vai precisar dar. Deus está dizendo para você: eu sei que tu conhece o Salmo 126, no seu versículo 5 e 6. Eu sei que você entende o que esse texto diz, mas eu quero poder te dizer que você voltará, sabe, com júbilo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Há quem sai andando e chorando enquanto semeia. Deus está dizendo: está difícil, mas não para a tua caminhada. Está difícil, mas dê passos de fé. Está difícil, mas o motivo da tua família está de pé, porque você não parou de caminhar. Caminhe e tu verás, tu voltarás com alegria, com júbilo. Haverá resposta da parte de Deus para uma igreja que entende o que é estar debaixo de um movimento, de uma ação. Sabe, no segundo Reis, no capítulo 7, no seu versículo de número 1, esse texto fala de uma fome que durou 3 anos e meio. Perdão, 7 anos. E o texto diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Eu ouvi. Esses dias Deus tem falado comigo de forma tão profunda. E o texto diz assim: assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Esse é o tempo, amados, onde as pessoas estavam comendo cabeça de cavalo. Onde as pessoas estavam matando seus próprios filhos para poder se alimentar. Tamanha fome. E ele diz assim: amanhã, mais ou menos a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aí o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? Por que que a incredulidade paira sobre nós? Por quê? Por que somos tão incrédulos? Aí o profeta fica aborrecido. Vira para o capitão e diz assim: tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eu tenho pedido algo a Deus, sabe, irmãos? Não me permita ficar de fora das tuas promessas. Para cada ministério, Deus tem uma particularidade. Para cada ministério, Deus tem algo diferente. Esses dias têm sido dias de muito choro. Mas hora nenhuma eu deixei de crer. Hora nenhuma eu resmunguei. Porque eu entendo uma frase que eu já disse aqui algumas vezes: que grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Há muitos anos atrás, um pastor virou para mim e disse assim: Alexandre, se você não estiver preparado para 20, Deus nunca vai te confiar 40. Se você se perder com 20, pode ter certeza, ele não vai desperdiçar azeite. E o Senhor veio nos trabalhando por dentro, veio nos movimentando por dentro, mexendo conosco, sabe? Nos colocando completamente na dispensação do seu Espírito. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo vira Timóteo. E ele vai falar algo tão difícil hoje no nosso meio, irmãos. O texto diz assim: que estes homens sejam experimentados. Para que possam ser aprovados. E o Senhor tem feito isso conosco. Tem nos pego. Tem nos feito passar por algumas coisas. Tem nos feito ir a médicos e receber laudos. Às vezes laudos não tão favoráveis assim. De chegarmos em casa dizendo: e agora, pai? Mas com firme pensamento de que existe um Deus que não erra, que não falha. Que sempre vai estar conosco. Vão existir passos que você vai dar. E no processo do passo, o Senhor vai se manifestar. Vão existir coisas que você vai viver, e que no processo daquilo que você vai viver, o Senhor vai se manifestar. E nisso, o que mais Deus tem me ensinado é a fechar a boca. Eliseu vira o capitão e diz: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que eu quero falar com vocês? Eu já contei isso aqui algumas vezes. Que há muitos anos atrás, no início do ministério, tudo foi muito difícil. Eu recebi uma proposta de um pastor de juntar as igrejas. E a unção Ágape, na época, ganhar o nome da igreja dele. E eu me tornar pastor dele, subordinado a ele. Ele disse: eu vou te retirar de lá, vou colocar um outro pastor lá. E vou te trazer para a minha sede. Você vai me ser muito útil aqui, Alexandre. À medida que ele falava, o Espírito Santo dizia assim: olha, se você aceitar, você nunca saberá o que eu posso fazer através de você. Deus está falando com você. Está dizendo: esse tempo é um tempo de ampliação, sabe? Esse tempo é um tempo de crescimento. Esse tempo é um tempo onde o Senhor quer poder trazer um ensinamento. Isaías no 43, estou terminando, amados. Isaías no 43, no seu versículo de número 10. Adianta para a gente, vai até o 10. Olha o que diz o texto. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais
que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Saber, crer e entender é um processo. Às vezes você sabe, às vezes você até crê, mas você não entendeu o propósito da tua existência. Por esse motivo Deus tem te trazido nesse lugar. Existem algumas coisas que eu quero declarar falência em definitivo na sua vida. Se de repente tem uma depressão que vira e mexe te pega, tem uma tristeza excessiva que vira e mexe te aflige, em nome de Jesus, seja livre hoje para todo sempre. Mas o Senhor te chamou para esse ambiente, te chamou para essa casa, para crescer conosco. O Senhor me falou de que adianta largar o espaço da tenda se você não entendeu que o terreno não comporta os teus sonhos. Então o Senhor virou e disse assim: amplie primeiro os territórios, para depois ampliar o lugar da sua tenda. E nós temos feito isso. Eu quero te dizer em nome de Jesus que Deus tem um novo tempo para a tua família. Que a partir de hoje, escuta o que eu estou dizendo e anota. A partir de hoje você vai ser tão ousado. A partir de hoje tu serás tão ousada. A partir de hoje, tu vai estender as mãos sobre os teus. Sabe, se tem alguém desgarrado, você vai dizer em nome de Jesus. Que ele possa estar sendo tocado, que ela possa estar sendo tocada agora. E coisas sobrenaturais acontecerão. Deus vai te usar para curas. Deus vai te usar para palavras proféticas. Deus vai te usar para ser... para ser a sua boca nesse tempo, nesses dias, para a vida de alguém. Você vai entrar em contato com pessoas e Deus vai encher a tua boca com uma palavra de sabedoria. Não uma palavra de confusão, porque isso aí Deus não está nisso, mas uma palavra de, sabe, onde as coisas vão estar entrando no seu devido lugar. Pessoas receberão uma palavra transformadora através da tua vida em nome de Jesus. Você vai dar passos de fé, você vai voltar, Alexandre, a dar passos de fé, passos de ousadia, passos que vão te dizer a cada dia: valeu a pena, mas está doendo, mas valeu a pena. Passos que vão te colocar em outro nível, em outro patamar espiritual. Há de mães que receberão uma autoridade de uma maneira, que vão entender sobre essa autoridade, não é pessoas que de uma certa forma têm o Espírito Santo, não. Porque para você ter o Espírito Santo é você reconhecer Jesus como autor e consumador da tua fé. É desse jeito, pastor, é: reconheça Jesus e o Espírito vem sobre a tua vida. Tu entendeu? Diga amém. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos crentes da igreja primitiva que foram possuídos pelo Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser possuído pelo Espírito. E uma igreja possuída pelo Espírito, irmãos, ela alcança lugares altos. No nome de Jesus, Deus está dizendo: é tempo de ampliação, é tempo de você alargar o espaço da tua tenda, é tempo de você aumentar esse lugar, é tempo de você expandir, é tempo de você crescer. Ei, segura! Não vai ser mais qualquer coisa que vai te tirar da casa do Pai. Não vai ser mais qualquer picuinha que vai te tirar da casa do Pai. Se você ouviu alguma coisa que não te agradou, você vai dizer: bem, de repente essa pessoa não estava no dia dela, por isso que ela falou o que ela falou. Eu vou procurar num outro dia. E você vai lá e Deus vai reconciliar ambientes, vai reconciliar casas. Deus está dizendo que uma igreja madura vive isso, irmãos. Vive o crescimento. Então faz assim: Deus tem para nós um tão grande crescimento. Vai. Ou. E te convida a dar passos chamada Passos.
Oh! Se essa igreja fosse outra, talvez eu tirasse uma oferta agora com vocês. Mas o momento ofertório já passou e não é de oferta que eu estou falando, é muito mais do que isso. Ah, o que você tinha que fazer, você fez. E o que você não fez ou deixou de fazer, é problema seu. Mas essa igreja está se alinhando com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Passos de fé, tu não está vendo nada. Mas eu vou dar um passo. Ei, eu vou dar um passo. Ah, eu vou confiar nesse ministério. Ah, eu vou me lançar. De repente você está vindo aqui, você tem vindo aos cultos, mas você não tomou a decisão ainda de ficar conosco. Não sei por que cargas d'água. O Espírito de repente ainda não falou ao teu coração de você permanecer conosco aqui. Mas o meu apelo hoje é de forma diferente. De repente você tem vindo aos cultos e você hoje está dizendo: pastor, eu quero dar passos de fé com esse ministério. De repente você tem vindo aos cultos e você não foi apresentado ainda. Você veio, mas você não foi apresentado para a igreja. E eu queria te perguntar, por favor, não me deixe aqui sozinho com os músicos e com a Ana Paula. Tem alguém hoje decidindo: pastor, eu quero dar passos de fé com vocês aqui. Tem alguém? Faz assim com a mãozinha. Eu quero dar passos de fé com vocês. Eu quero caminhar com vocês aqui. Tem alguém hoje tomando a decisão de permanecer conosco? Deixa eu repetir para você, por favor. Tem alguém que esteja... Não, você já faz parte. Amada, eu digo de pessoas que não fazem parte ou que não faziam parte da nova unção. Pastor, eu tenho vindo aos cultos. Eu tenho gostado daqui. Eu tenho até me alegrado aqui. Mas hoje você está decidindo a dar passos de fé conosco, a dizer: eu quero caminhar aqui. De repente tem anos que você vem, tem anos que você tem vindo, mas você ainda não tomou essa decisão tão importante de caminhar conosco. Eu quero poder te estender a mão em nome de Jesus. Alguém, você que ainda não foi apresentado aqui, eu sei que tem gente que não foi ainda apresentado. Eu quero convidar você, vem cá, não me deixa sozinho aqui não, vem cá, sai do teu lugar, vem aqui por favor, em nome de Jesus. Pastor, eu estou tomando essa decisão hoje. Eu quero estar com vocês aí. Eu quero dividir com vocês as alegrias, as tristezas. Eu quero. Eu já peguei ficha de membro, ainda não peguei, mas eu decidi. Vem cá, André. Vem cá com a esposa. Vem cá com a Lidiane. Em nome de Jesus, isso para nos ajudar aqui. E bate palma, amados. Isso. Aleluia. E de repente, vem cá, sobe aqui, por favor. Amém? Tem alguém do teu lado? Vira para ele e diga assim: você já foi lá na frente? Você já foi apresentado nesse ministério? Você já declarou que você quer dar passos de fé conosco? Em nome de Jesus, se esse é o teu caso, vem para cá. E se esse é o teu caso, não fica aí não. Isso. Tem mais gente, isso, tem mais gente aí que hoje queira, isso, vem, isso, Tiaguinho, Tiago e Natália, isso, vem, Tiaguinho, vem, aleluia, pastor, eu quero decidir isso, eu quero tomar essa decisão hoje, de poder caminhar com vocês, de poder, isso fica aqui, ó, amém. De poder estar junto com vocês. É o teu caso? É? Então vem. Vem, essa é a decisão? É a decisão que você está tomando? Deixa eu voltar a te dizer. De repente, você não foi ainda apresentado na nova unção. E nós temos o costume de fazer essa apresentação. É o teu caso? Por que a igreja está tão tímida? Fala com um irmão que está do teu lado aí, diga assim: será que não é para você hoje? Dá passos de fé. Pastor, eu tenho estado aqui nesse ministério. Eu tenho estado, mas Deus tem me tocado de uma maneira tão grande. O Espírito Santo tem me tocado de uma maneira... Oh, aleluia! Aleluia! De repente essa pessoa que está do teu lado só está esperando uma motivação. Sabe, você pode ser o instrumento agora de motivação para ele. Os nossos trabalhadores podem, se vocês conhecem, e talvez essa pessoa está envergonhada: pastor, eu vou aí à frente, eu sou tímida.
pode ficar tranquilo, vem cá, caminha conosco. Isso, bate palma para Jesus. Aleluia. Bate palma para Jesus. Sabe? Isso, isso, Simone. Isso. Bate, gente. Aleluia. Amém. Eu só tô isso, vem vindo para cá assim um pouquinho, ó, assim, vem aqui. Para cá isso. Amém. Você vai ficar aí? Hã? Posso fazer mais um apelo? Pastor, é isso que eu quero. Uma mudança de vida. Uma transformação por completo. É o teu caso? Eu quero dar passos de fé. Se é o teu caso, você pode sair do seu lugar e nos acompanhar. De repente você já é membro aqui. Você já tem estado conosco, mas você quer dar passos de fé. Junto conosco. Se for o teu caso, vem. Não fique tímido. Deixa eu orar para o inimigo não te prender aí. Confessou a cabeça, Deus e Pai. Há uma necessidade do teu Santo Espírito, Senhor, falar aos corações. Porque se Ele não falar, meu Deus, em vão serão todas as nossas palavras. Então confirma no coração dos teus filhos, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Há mais alguém entre nós? Esteja dizendo, eu quero, pastor. Eu quero. Enquanto eles vão louvar, coloque-se de pé em nome de Jesus. Estenda as mãos para os casais que aqui estão, para as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Para as mulheres que vieram, que estão tomando essa decisão também tão séria e tão importante. Aleluia. E a partir de hoje, nós, juntos, vamos dar passos de fé. Um, depois o outro. Nós não vamos correr. Nós vamos dar passos de fé. Passos de ousadia. De intrepidez. No nome do Senhor Jesus.
Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Deixa sair com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos.
Há uma nova canção em nossos lábios. Aleluia! Assim vai!
Há uma nova canção em meus lábios.
Declara isso, vai, nova unção!
É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Estou sonhando sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim.
Coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres.
Grandes coisas
tens feito, o Senhor por nós.
Sim, grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres.
Aleluia! Vamos conhecê-los? Vamos conhecê-los? Em nome de Jesus? Esse é o meu xará, tá? Mas ele vai se apresentar.
É, a paz do Senhor, irmãos. Sou Alexandre, tá difícil esquecer. É, queria agradecer, porque eu estou até me acostumando a subir aqui, né? É a terceira vez. Fiquei até, vou ou não vou? Eu fui apresentado ou não fui? Já fui. Queria agradecer porque eu fui tão bem recebido nesse lugar. Eu estou muito feliz. Eu estava 4 anos, vou falar rapidinho, porque eu tenho muita gente para falar. Estava 4 anos afastado da casa do Senhor, e quando eu botei o pé ali, eu senti, era uma saudade de estar adorando, e nossa, como eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu quero dar esses passos de fé, eu sei que Deus... Deus está me reconstruindo, e estou sendo muito abençoado, e tenho certeza que eu vou estar ajudando o pastorzão a abençoar esse lugar, essa casa, em nome de Jesus. Amém.
A paz do Senhor, meu nome é Michele. Estou vindo aqui há pouco tempo, né? Já tinha visitado e conversei com o pastor, falei que eu queria ficar aqui porque eu já me sinto em casa aqui. Desde o primeiro culto que eu vim, Desde o primeiro culto, Deus já falou muito ao meu coração e eu já me sinto em casa. Já me sinto em casa, já sinto que faço parte da família. E é lógico que eu tive pessoas aqui que me receberam muito bem. Essa igreja me recebeu muito bem, o pastor Alexandre me recebeu muito bem. E eu sou muito grata. Tenho crescido muito, mesmo com pouco tempo que estou congregando aqui. E é isso.
Graça e paz, igreja. Meu nome é André, sou casado com a Lidiane. Tenho um filho, Gustavo, que está lá na salinha das crianças. Nesse período de pandemia, eu e minha esposa estávamos buscando algum lugar para congregar. E passamos aqui, vimos a igreja, decidimos vir para cá no dia 29 de agosto. Completamos um mês aqui no dia 29 de setembro agora. Estamos felizes, esperamos colaborar no máximo possível para que a igreja possa crescer, expandir, estender as suas tendas e fazer a vontade do Senhor. Pode contar com a gente que precisar.
A paz de Cristo. Olha, eu vou falar uma coisa. Dia 29 de agosto, nós chegamos aqui quebrados, literalmente quebrados. E lá na porta eu senti literalmente sendo acolhida. Então vocês estão de parabéns, os trabalhadores que ficam ali na frente, porque literalmente vocês nos acolheram. A igreja nos acolheu, na verdade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Pode contar comigo.
A paz do Senhor a todos. Meu nome é Tiago André. Essa é minha esposa, Natália. E daremos, não só eu, mas todos nós, um passo de fé.
A paz do Senhor, eu sou Natália, eu era da Unção Ágape, se mudei, fui para outro lugar, estou retornando, mas nunca perdi a aliança. Esse lugar é um lugar que me tratou, né? Então, por mais que eu fui para outro lugar, eu tenho um carinho, um respeito pelos pastores. Eu estou retornando uma nova pessoa.
Boa noite, a paz. Meu nome é Ariana. Cadê o pastor? Pastor, eu subi aqui porque eu não sabia que ia ter isso.
Nem eu, querida. Eu juro, gente. Por isso que tem gente que não veio, ficou com medo. Mas me perdoa, tá? Tô perdoado?
Então, eu tô vindo aqui, acho que com certeza tem mais de um ano, mas eu não sei o tempo certo. E, assim, é impressionante como a nossa vida muda quando a gente busca com sinceridade. E o lugar que a gente vem, que a gente está buscando, faz muita diferença na nossa vida. Assim, a minha vida mudou de uma forma depois que eu passei a frequentar essa casa. Assim, uma coisa, sabe? E foi mudando aos poucos, vendo a diferença, sabe? Aqui, eu aprendi a trabalhar muito a minha fé. Também aprendi a questão da oferta, como a nossa vida muda quando a gente passa a entender a importância de ofertar na casa do Senhor, de promover a obra, sabe? Porque a obra de Deus não é só... Tô falando muito? A obra de Deus não é só pregar a palavra, é isso, é o principal. Mas há coisas que precisam de dinheiro, né, para serem feitas. É entregar uma comida para os moradores de rua, é levar cobertor, centenas de coisas, dezenas de coisas. E assim, agradeço muito a Deus por ter me colocado aqui e agradeço também ao pastor, porque eu vejo que ele é um homem de Deus e através da vida dele a minha vida está mudando também. Obrigada, tá, pastor? E obrigada a vocês também.
A paz, gente. Me chamo Simone. Eu posso falar o quê? Que eu estou muito feliz de estar aqui. fui muito bem recebida. E agradeço muito a Deus por ter me dado uma direção. Entendeu? Estou muito feliz, muito feliz. Fui muito bem abraçada. Graças a Deus, muito bem recebida, muito feliz, 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 muito mesmo.
A paz do Senhor para todos. Meu nome é Sandra. Eu estava muito afastada de Deus. Eu já fui da igreja presbiteriana de Lucas. Eu morava lá e me afastei. Porque me mudei para cá e me afastei. E não consegui uma igreja que me acolhesse tão bem como fui acolhida aqui. Eu sempre tive vontade de ir nessa igreja. Quando era no ponto ali de ônibus, eu passava e falava, um dia eu vou entrar nessa igreja. E, por coincidência, a minha amiga me chamou um dia. Sandra, vamos naquela igreja. Ali é tão bom, eu falei, eu sempre tive vontade de ir lá, mas eu nunca, sabe, parece uma coisa que segura a gente e não deixa. Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu vim e estou vindo com ela todos os domingos, venho às terças, às vezes. Conheço o pastor, conheço a pastora Deise há muito tempo, eles me conhecem. E eu fui muito bem acolhida, estou muito feliz aqui. E garanto que eu vou dar o meu passo de fé. Uhul!
Sejam. Vamos mais uma vez. Sejam. Eu achei interessante porque o André... E tem isso, é? O André, ele se apresentou, na verdade, não é somente o André, é o pastor André. Então ele é pastor, e é claro que é uma autoridade que Deus deu a ele, que não se perde. E junto com a sua esposa, eles fizeram uma obra, ofereceram o melhor deles, e aprove a Deus que fosse durante um período, e hoje eles estão caminhando conosco. É claro que o ministério, a gente já conversou, tem aquele tempo do namoro, né? Do flerte, para que a coisa se torne, se concretize de uma certa forma. Mas o pastor, junto com a sua esposa, já tem sido bênção aqui conosco. E sejam bem-vindos, seja bem-vindo, pastor André, para estar aqui conosco e somar nesse ministério, em nome de Jesus. Amém, gente? Se coloque de pé, estamos terminando o culto. Pode ser.